tornou-se doutor em direito civil e eclesiástico, se tornando um advogado bem-sucedido. Desejoso de abandonar as coisas do mundo, buscou a vida eclesiástica, ordenando-se sacerdote em 21 de dezembro de 1726, aos 30 anos de idade.
Conhecendo a situação de abandono material e espiritual de tanta gente, em 9 de novembro de 1732, na cidadezinha de Scala, deu início a um grupo de missionários dedicados à evangelização dos mais pobres e abandonados.
Mesmo a contragosto, mas aceitando servir à igreja, na voz do Papa, foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos, em 1762, dirigindo sua diocese com zelo pastoral. Buscando sempre a salvação física e espiritual, o povo a ele confiado durante 13 anos.
Após ter sua renúncia ao episcopado aceita, voltou ao convento redentorista, morrendo santamente em Pagani, no dia 1 de agosto de 1787, com 91 anos de idade. Foi canonizado em 1839 e o Papa Pio IX o declarou doutor da Igreja em 1871.
Afonso de Ligório foi um grande pastoralista, missionário popular, escritor e bispo dedicado, sendo para todos nós exemplo de espiritualidade, principalmente na oração, no amor à Eucaristia e na devoção à Mãe de Jesus. Assim se referiu a ele o Papa Francisco.
Afonso de Ligório, mestre e patrono dos confessores e dos moralistas, ofereceu respostas construtivas aos desafios da sociedade de seu tempo, através da evangelização popular, indicando o estilo de teologia moral capaz de manter juntas a exigência do evangelho e as fraquezas humanas.
Anúncio da palavra. A palavra de Deus iluminou e orientou a vida e missão de Afonso de Ligório. Amigo do povo, pobre e abandonado, ele soube fazer da palavra anúncio de vida e de redenção. Fundou a Congregação Redentorista para proclamar a palavra mediante o testemunho, a vida de comunidade e o apostolado. Ouçamos um trecho do evangelista Lucas, texto fundante da Congregação Redentorista.
Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a Nazaré em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar o ano da graça do Senhor." E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer-lhes: "Hoje se cumpriu este oráculo que vós acabais." E se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Continuando o Santíssimo Redentor. Seguindo o ideal e o carisma de Santo Afonso, a Congregação do Santíssimo Redentor nasceu e deve viver para continuar a presença e obra do Redentor Jesus Cristo, anunciando a boa nova do Evangelho aos mais pobres e abandonados.
Presente no Brasil há tantos anos, queremos, como seguidores de Afonso, continuar espalhando a boa semente da redenção no meio de nosso povo. E se você quiser ter uma vida devota ao estilo de Santo Afonso, anote aí os sábios conselhos que Santo Afonso Maria de Ligório nos deixou.
1. Frequente regularmente os sacramentos. 2. Faça todos os dias uma meditação. 3. Vá à Santa Missa frequentemente. 4. Visite todos os dias Jesus sacramentado. 5. Examine sua consciência. 6. Tenha, sobretudo, grande devoção a Nossa Senhora, que se chama a Mãe da Perseverança. 7. Consagre-se também muitas vezes inteiramente ao Senhor e diga-lhe com ternura, especialmente de manhã, antes das suas ocupações, o quanto você o ama.
Momento Mariano. Concluamos esse momento oracional bem ao estilo redentorista, pedindo a continuada intercessão e presença de Nossa Senhora, a estrela da evangelização em nossa vida de cada dia.
Oremos. Ó Deus, que suscitais continuamente em vossa igreja novos exemplos de virtudes, dai-nos seguir de tal modo os passos do Bispo Santo Afonso Maria de Ligório, no zelo pela salvação de todos, que alcancemos com ele a recompensa celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Inspirados por ti, Santo Afonso, quero a Deus me entregar. Experiência profunda de fé, em tudo me despojar. Inspirados por ti, Santo Afonso, quero a Deus me entregar. Experiência profunda de fé, em tudo me despojar. Santo Afonso, interceda por nós. Leve ao Pai as preces da nossa alma, pois o missionário sem oração é como um soldado sem arma. Santo Afonso, interceda por nós. Leve ao Pai as preces da nossa alma, pois o missionário sem oração é como um soldado sem arma. Inspirados por ti, Santo Afonso, quero a Deus me entregar. Experiência profunda de fé, em tudo me despojar. Santo Afonso, interceda por nós. Leve ao Pai as preces da nossa alma, pois o missionário sem oração é como um soldado sem arma. Santo Afonso, interceda por nós. Leve ao Pai as preces da nossa alma, pois o missionário sem oração é como um soldado sem arma.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Proclamar Jesus Cristo é o Senhor. Vamos aplaudir com toda a força esse nome que tem poder. Jesus, nosso Senhor. Cantemos o nome de Jesus que tem poder. Jesus, 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 Jesus. Ele tem poder, Jesus, Jesus, Jesus. Ele é o Senhor.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Um dos valores institucionais da Signis Brasil é a comunhão eclesial. Acompanhamos e promovemos ações de renovação da igreja realizadas pelo setor comunicacional da CNBB em fidelidade ao magistério e à doutrina social da igreja. Saiba mais, acesse signis.org.br.
Estar na casa da mãe 24 horas por dia? Então baixe agora o aplicativo Aparecida. Tenha acesso a 17 câmeras e acompanhe as celebrações direto do Santuário Nacional e da Basílica Histórica. O aplicativo Aparecida é o santuário na palma da sua mão. Baixe já na Apple Store ou no Google Play.
104.3 FM.
Nenhum religioso quer ser um homem de negócio, mas imagem viva do Cristo Bom Pastor que reúne e guia o seu povo. Por isso, mesmo distante fisicamente, todos os cristãos e os religiosos estão muito próximos do coração de Pedro, e a igreja inteira está próxima de todos.
Conheça as Irmãs Mensageiras do Amor Divino e fique sabendo mais de sua vida e de sua missão. Entre em contato pelo site mensageiras.com.br ou pelo telefone 12-3105-3700.
Na revista de Aparecida Digital tenho acesso a conteúdos exclusivos. São vídeos extras, podcasts e páginas produzidas especialmente para seus momentos de reflexão e oração. Com os conteúdos estendidos, você terá uma experiência completa de fé e aprendizado. Acesse a revista de Aparecida Digital e leve essa experiência para todos os momentos do seu dia.
Família dos Devotos. Amor que constrói.
De 9 a 16 de agosto, acompanhe pela Rede Aparecida de Comunicação a 57ª Semana Vocacional. Vamos juntos rezar pelas vocações e meditar o tema Vai Falar por Mim? Anuncia-me. Este ano, somos chamados a perceber a vocação como dom gratuito de Deus, que nos convoca e nos envia, mesmo diante das nossas fragilidades. Como o profeta Jeremias, queremos responder sim a este chamado para anunciar com alegria o Evangelho de Cristo. De 9 a 16 de agosto, celebre conosco a 57ª Semana Vocacional, aqui na Rede Aparecida de Comunicação, e viva o chamado de Deus. Acesse a12.com/semana-vocacional e saiba mais.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Salmo responsorial.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, com o coração em paz e a alma aberta, vamos juntos rezar o Salmo responsorial. É a nossa resposta amorosa à palavra de Deus que acabamos de ouvir. Reze comigo, na presença de Jesus, sob o olhar da Mãe Aparecida.
Salmo 68. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor.
No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor.
Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salvai-me destas águas tão profundas. Que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbilhões, nem a cova feche a boca sobre mim.
No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor.
Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria.
No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor.
Humildes, vede isto e alegrai-vos. o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor.
No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor.
Aparecida, na rede Aparecida de Rádio.
Momento de oração com o padre Edmilson Moraes.
Com a Mãe Aparecida, é tempo de rezar, de silenciar o coração e se deixar conduzir pela presença amorosa de Deus. Junto da Mãe Aparecida, acolhemos agora o padre Edmilson Moraes para este momento de oração. Coloque suas intenções, confie e reze com a gente.
Quem confia em Deus, mesmo que tenha de enfrentar todas as ondas de violência e adversidades, sabe se colocar confiante em suas mãos. Lembro nesta oração de maneira especial os aniversariantes de hoje: a Ingrid de São Paulo, o meu tio Paulinho do Paraná, o Marcelo e a Débora de Sorocaba, a Cida de São Paulo e a Gabi de Sorocaba. Iniciemos esta oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós cremos em vós, nós esperamos em vós, nós vos amamos, nós vos agradecemos este dia e vos damos graças porque estamos com vida. Oferecemos este dia ao Senhor com todas as nossas alegrias e sofrimentos, com todos os nossos trabalhos e divertimentos. Guardai-nos do pecado e fazei de nós instrumentos de vossa paz e do vosso amor. Ajudai-nos a observar vossos santos mandamentos. Amém. Sábado, dia 1 de agosto, iniciamos um novo mês. O trecho do Evangelho de hoje é escrito por Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com um juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. No trecho do Evangelho de ontem, vimos a rejeição a Jesus em Nazaré. No Evangelho de hoje, vemos a rejeição a João Batista, por ter sido coerente com sua missão de profeta. O Herodes mencionado aqui não é o mesmo que procurava matar o menino Jesus e que motivou a fuga para o Egito. Aqui se fala de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que morreu quando a Sagrada Família estava no Egito. Segundo sua vontade, o reino foi dividido entre 3 dos 4 filhos que ainda estavam vivos, gerando a chamada Tetrarquia de Herodes. Herodes Arquilau foi rei da Judéia, incluindo Samaria e Idumeia. Herodes Antipas foi tetrarca da Galiléia, incluindo a Pereia. E Filipe foi tetrarca da Traconídita. No sábado, a igreja incentiva a rezar de maneira especial e particular por Maria, Mãe de Deus e nossa. Rezemos especialmente também pelas mulheres, aquelas que se levantam cedo para seus afazeres domésticos e também por aquelas que trabalham fora de casa. Muitas delas são o sustento, o esteio para sua família. Lembremos de todas as mulheres grávidas que passam por esta experiência bonita. Rezemos por aquelas que querem engravidar e ser mãe, e também pelas mulheres e famílias que estão esperando a adoção de uma criança. Enfim, pedimos a intercessão da Mãe de Jesus nesta oração para todas as mulheres. E rezemos juntos o Magnificat, junto com Maria. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Seja dado a você, no seu cotidiano, sempre sentir a presença e proteção de Maria, Mãe de Deus e nossa. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, desça sobre você, sobre a sua família, sobre as suas intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O abraço de hoje vai para a Helena de Campinas, para a Marilza de Sorocaba, a Luciana de Valinhos e um abraço para a Cristiane de Jundiaí. Sou o padre Edmilson Moraes, salesiano de Dom Bosco, e moro atualmente em Campinas, no estado de São Paulo, no Colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. Que Deus continue te sustentando nas suas decisões. Abraço e até mais.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o Santuário e o coração do povo de Deus.
Te ama. Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Toda estrada que eu quiser pegar, por qualquer direção que eu for tomar, coração vai me levar a encontrar algum sinal até você. Em uma nuvem vi o seu olhar, na poesia lágrima descansar, sensação de bem-estar, estar contigo aqui neste lugar. Quero te adorar. Sinto a emoção, eu preciso gritar. Teu amor me faz amar. Teu amor me traz alegria. O céu aqui já é real e no rompante eu me dei. Teu amor me faz sonhar. Teu amor me tira da agonia e me cura a solidão e me faz ouvir a voz do coração. Oh, eu quero te adorar.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Os religiosos devem estar sempre próximos das pessoas, cuidando delas pessoalmente, aprendendo sua língua, respeitando e amando a sua cultura, não se deixando tentar por seguranças mundanas, mas permanecendo firmes no Evangelho através de uma exemplar retidão de vida espiritual e moral.
As irmãs carmelitas ajudam a salvar as almas e rezam pelos sacerdotes, seguindo o exemplo de Santa Teresinha. Carmelo Santa Teresinha do Menino Jesus, Rua João de Andrade Costa, número 65, Aparecida, São Paulo.
A Rádio Aparecida é mais que uma emissora. É um canal de fé, esperança e amor. Aqui, cada palavra, cada oração e cada música refletem nossos valores. Evangelizar, formar e informar. Somos companhia nos momentos de alegria e nos desafios da vida. Rádio Aparecida, um lugar onde a fé viaja pelas ondas do rádio.
Rádio Aparecida, juntos no caminho. 75 anos de música, fé e missão.
Ao programar sua estadia na Rede Rainha Hotéis, a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Sempre utilize os canais oficiais. Confira as informações antes de finalizar e priorize o contato direto com a Rede Rainha Hotéis. Assim, você garante mais tranquilidade e segurança em toda a sua experiência. Em caso de dúvida, fale com a gente. Central de Reservas, 12-3104-1010. WhatsApp, 12-99706-7699. Pelo nosso site, a12.com/rainha hotéis. Instagram, @rainha hotéis. Essa é uma campanha do Santuário Nacional para te conscientizar e dar mais segurança no ambiente digital.
Acompanhe pela Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio a novena e festa do Bom Jesus da Lapa, diretamente da Bahia. Todos os dias, às 19 horas, viva momentos de fé e oração, refletindo o tema deste ano. Bom Jesus, nascido da Virgem Maria, habita entre nós. E no dia 6 de agosto, às 7 da manhã, participe da missa solene de encerramento. Una-se a milhares de devotos nessa grande celebração da fé. Bom Jesus da Lapa, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
A partir de agora, você acompanha o podcast Caminhar Juntos. Comunhão, participação e missão. Uma iniciativa do Santuário Nacional em parceria com a Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio.
Olá para você que nos acompanha. Ao longo desta série, estamos conhecendo os caminhos da sinodalidade, uma igreja que escuta, participa e caminha unida. No episódio de hoje, vamos olhar para um dos rostos mais presentes na missão da igreja, as mulheres. Desde as páginas da Sagrada Escritura até os dias atuais, elas anunciam o evangelho, sustentam comunidades, coordenam pastorais, educam na fé e testemunham a esperança, mas muitas vezes ainda são invisibilizadas.
Episódio 7. Mulheres e sinodalidade, o espaço que elas precisam ocupar.
Ao longo de toda a história da salvação, as mulheres exercem um papel essencial na realização do projeto de Deus para a humanidade. Desde os relatos mais antigos das Escrituras, elas aparecem como figuras de coragem, sabedoria, resistência, maternidade, liderança e profecia.
Em muitos momentos decisivos da caminhada do povo de Deus, foram elas que sustentaram a esperança, protegeram a vida, intercederam pelo povo e colaboraram diretamente para que a promessa divina continuasse viva na história. Mesmo em sociedades profundamente patriarcais, sua presença nunca foi secundária aos olhos de Deus, que constantemente as chamou para missões fundamentais na condução e preservação da fé.
no ministério de Jesus, essa participação se torna ainda mais evidente. As mulheres não aparecem apenas como beneficiárias da ação de Cristo, mas como discípulas, anunciadoras e testemunhas do reino. Jesus rompeu barreiras culturais e religiosas ao dialogar publicamente com elas, acolher essas mulheres entre seus seguidores e reconhecer sua dignidade e espaço na construção do reino.
Foram as mulheres que permaneceram fiéis nos momentos mais difíceis da paixão, quando muitos haviam fugido, e foram elas as primeiras testemunhas da ressurreição, anunciadoras da vitória da vida sobre a morte.
A história da salvação demonstra que a ação de Deus passou e continua passando também pelas mãos, pela fé e pela coragem das mulheres. Vamos conhecer um pouco mais sobre algumas delas e sua colaboração na narrativa da salvação do povo de Deus.
Sara, esposa de Abraão e mãe de Isaac, convidada pelo próprio Deus para participar da manifestação divina. Sua concepção na velhice manifestou a fidelidade divina para com seu povo.
Miriam foi irmã de Moisés e Arão. Foi ela quem salvou o bebê Moisés da execução por ordem do faraó, tendo colaborado para seu retorno à sua mãe e posteriormente tenha sido criado pela filha do faraó.
Ana foi um grande exemplo de mulher que acreditou na providência de Deus e agiu. Mãe do profeta Samuel, não hesitou em entregar o filho ao templo, confiando cada vez mais nos planos do Senhor.
Esther foi uma grande mulher que se tornou rainha da Pérsia. Vivendo em terra estrangeira, salvou o povo hebreu da aniquilação que estava sendo tramada.
Isabel, mulher de fé que acreditou na salvação que vem de Deus até as últimas consequências, gerou e educou o precursor João Batista. Foi Isabel quem reconheceu Maria como mãe do Salvador e atuou sempre de forma integral para a realização do projeto de Deus para toda a humanidade.
Ana reconheceu o menino Jesus como o Messias esperado e anunciava a todos no templo a salvação que vinha de Deus.
Marta e Maria de Betânia eram amigas próximas de Jesus, para onde ele ia quando precisava de descanso, do aconchego dos amigos e de acolhimento. Estavam sempre prontas para ouvir e dialogar com o Senhor.
Maria Madalena era discípula fiel de Jesus. Sempre estava com ele e acompanhava sua missão de forma muito próxima. Segundo a tradição, foi a primeira testemunha da ressurreição.
Fibe foi chamada por Paulo na carta aos Romanos de diaconisa da igreja de Cenchreae. Evidenciou o protagonismo das mulheres durante os primórdios do catolicismo.
E a maior de todas, Maria de Nazaré. Foi por meio dela que a salvação veio ao mundo. Ela foi a escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. E Jesus, na cruz, nos deu Maria como nossa mãe.
A doutora em teologia Célia Soares nos ajuda a compreender a dimensão e o papel dessas e de outras mulheres ao longo do tempo e também da construção da igreja até os dias atuais.
Eu quero destacar a própria figura de Maria Madalena. Maria Madalena é a primeira mulher que presencia ali o evento da ressurreição de Jesus, que anuncia. E ela então se torna para nós assim um ícone, né? Porque o Papa Francisco chamou ela apóstola das apóstolas. E aí nesse sentido nós vamos ter sim muitas outras mulheres, doutoras da igreja, Santa Teresa, Santa Catarina, enfim, tantas outras mulheres que vão aprofundando esse espaço, seja de estudo, mas também seja de serviço. E esse serviço que se torna depois, assim como a palavra de Deus, né? Primeiro vem a vida, depois vem a palavra. É a palavra que recria, né? Na própria vida, na própria existência, no próprio testemunho. E isso, ao longo da história da igreja, realmente nós vamos ter desde o início, né, lá muitas mulheres que foram certamente reconhecidas, inclusive, como santas e doutoras. da igreja. Então, é bem importante, assim, lembrar desse aspecto.
Sinodalidade e as mulheres.
O sínodo para a sinodalidade reforça a importância de reconhecer e valorizar cada vez mais a participação feminina nas comunidades e nos diversos espaços eclesiais. Inúmeras mulheres contribuíram e continuam contribuindo para a evangelização, para a catequese, a vida missionária, a caridade e a espiritualidade da igreja. São elas que muitas vezes são a força motriz das pastorais e movimentos.
O documento final do sínodo destaca que homens e mulheres foram criados por Deus com igual dignidade e chamados a viver relações de reciprocidade, respeito e comunhão.
Na Igreja do Brasil, muitas mulheres se destacam e desenvolvem trabalhos que inspiram, ocupando espaços de liderança e fazendo a diferença, cada qual com seu carisma. A religiosa das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, irmã Neuza Santos, assessora de comunicação da Conferência dos Religiosos do Brasil e membro da Comissão de Comunicação e Cultura Digital da Confederação Latino-Americana de Religiosos, recorda que na dimensão da vida consagrada, as mulheres sempre estiveram à frente das missões mais desafiadoras.
Na vida consagrada, as mulheres sempre estiveram à frente das missões mais desafiadoras. Onde há maior vulnerabilidade, sofrimento, abandono, quase sempre encontramos uma mulher consagrada. Elas estão nas periferias geográficas, existenciais, nas aldeias mais distantes, nas comunidades ribeirinhas, nas favelas, nos hospitais, nas escolas e junto onde as pessoas em situação de maior fragilidade, onde ninguém quer muitas vezes estar, ali está uma mulher consagrada, levando esperança, cuidado e anúncio do Evangelho. Portanto, a presença das mulheres na igreja é muito importante. Vejo que a força feminina está nessa capacidade de unir a firmeza e a sensibilidade, a escuta e a ação, a tradição também com a criatividade. As mulheres ajudam a igreja a dialogar com os desafios do nosso tempo, promovem uma evangelização mais humana, acolhedora e comprometida com a dignidade da pessoa humana. Como religiosa, eu acredito que a nossa missão é testemunhar o Evangelho com a vida. Mais do que ocupar espaços, nós somos chamados a gerar processos de comunhão, processos de justiça, de paz, colocando sobretudo os nossos dons a serviço do Reino de Deus.
Também na comunicação, como coordenadora nacional da PASCOM, Jonaína Gonçalves tem um trabalho fundamental para a evangelização da igreja. Ela fala do espaço de pertencimento das mulheres e sobre o olhar feminino no enriquecimento da dimensão pastoral.
Precisamos reafirmar cada vez mais o nosso lugar também, que também é na igreja, também é no processo evangelizador. Nós temos esse olhar feminino que nos favorece e muito quando fazemos esse trabalho de evangelização na igreja, encontrando as pessoas como estão, aonde estão e exercendo essa função dentro da pastoral, do grupo ou do movimento, que ainda mais aumenta e enriquece o nosso sentido de estar ali exercendo algum trabalho dentro do nosso ambiente eclesial, da nossa pastoral. Então, a presença feminina nesse trabalho, nessa atuação evangelizadora na igreja é primordial. Não só por sermos mulheres e sabermos o que estamos fazendo e o que iremos fazer, o que queremos fazer, mas também pela nossa representatividade. Por destacarmos ali o nosso espaço, porque afinal de contas nós podemos estar em qualquer lugar, né? Onde a gente quiser, todos os espaços também pertencem a nós mulheres.
Sônia Gomes de Oliveira, secretária executiva da Comissão Justiça e Paz da CNBB, recorda que apesar de alguns movimentos para que as mulheres assumam papéis de liderança, ainda somos minoria quando falamos de espaços que detêm o poder de decisão.
A gente tem vivenciado muitos momentos onde, apesar de sermos ainda essa grande maioria na igreja, de sermos esses pilares que sustentam o processo de evangelização na missão. Ainda somos pouco vista ou visibilizada nos processos de decisão na igreja. E hoje a gente tem visto, a partir do Papa Francisco, muitas mulheres assumindo espaço na igreja, em cargos, né? Que são cargos importantes, mas a gente ainda é uma minoria diante do que essa grande quantidade de mulheres que nós temos e somos, e que ainda pouco vemos ocupando esses espaços de decisão. Se a gente for fazer um levantamento hoje em toda a catequese da igreja, nós temos mulheres. Se a gente for olhar hoje na animação das comunidades, nós temos mulheres. Se a gente for olhar nas equipes de acolhida, temos mulheres. Nas diversas pastorais e movimentos, a grande maioria são coordenadas por mulheres. Então, é importante demais a gente perceber essa presença das mulheres, e é importante que nós mulheres nos valorizemos dentro desse espaço de sermos mulheres dentro da igreja e entendermos que o nosso papel não é de segunda categoria. É um papel definitivo de anunciadoras, de responsáveis ou na corresponsabilidade da missão que nós temos como cristãs leigas e leigos. E vejo que a estrutura da igreja ainda nos dá pouca visibilidade, no sentido que eu digo de visibilidade não é de concorrência, não é isso, mas do poder de decisão.
A irmã Maristela Garancini, assessora da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, fala sobre o alargar da tenda e destaca a alegria de fazer parte destas mulheres que hoje são a diferença na história da igreja.
A igreja do Brasil vem despontando cada vez mais, abrindo espaços e dando oportunidades a todos a alargar a nossa tenda, uma tenda do encontro, uma tenda de evangelização, uma tenda de missão. E é nessa perspectiva que, como mulher, cada vez me sinto mais desafiada e também parte dessa história, sendo protagonista desse caminho, um caminho de evangelização, de missionariedade e de evangelização, especialmente na animação vocacional. Ser presença hoje neste espaço, além de ser desafiador, é gratificante. Me sinto privilegiada por ter tantas oportunidades de ser mulher consagrada nesses espaços. Trilho sempre mais para que mais e mais mulheres possam ter também essa experiência, essa oportunidade e vivenciar em conjunto uma igreja com rosto feminino, uma igreja que a mulher encontra o seu espaço. Fazer parte deste movimento é poder sentir aquilo que Papa Francisco nos convidava, onde todos estão incluídos nessa caminhada e nessa perspectiva. Ser liderança, ser presença que promove, que gera vida neste momento, é de fundamental importância, especialmente como mulher consagrada, como religiosa, com aquela que tem na sua meta de vida ou no meu projeto de vida, ajudar sempre mais nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes, na perspectiva do projeto de vida. Que possamos sempre mais, como mulheres, ocupar esses espaços que também são nossos, para evangelizar, para ajudar no caminho de sinodalidade da nossa igreja.
Além dessas, tantas outras que fizeram e continuam fazendo a diferença na construção dessa igreja no Brasil e no mundo, como irmã Regina Costa Pedro, Janaína Santos, Osnilda Lima, Mariana Venâncio, Eliane de Carli, irmã Rafaela Petrini, Maria Alvorado, irmã Alessandra Esmirilli. Não é possível também não lembrar do legado deixado por irmã Dorothy Stenck, que lutou até a morte pela vida dos irmãos, e também da leiga consagrada Zilda Arnes, irmã de Dom Paulo Evaristo Arnes, que fundou a Pastoral da Criança e da Pessoa Idosa. A teóloga Célia Soares afirmou que o sínodo para